Olá, pessoal! Começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje aqui na mesa trago dois convidados aí que vocês ouvintes já conhecem, né? Porque sempre que tem um assunto assim, eu gosto de chamá-los aqui. Então, o primeiro é o Álvaro Frasson, que é economista aqui do BTG. Ele vai ajudar a gente a entender aí todo o arcabouço fiscal que teve o parecer entregue na Câmara e o requerimento de urgência aprovado nesta semana. Olá, Álvaro.
Olá, obrigado pelo convite aí mais uma vez para falar do podcast.
Sim, e vou te chamando para os outros assuntos também, né, Álvaro? A gente vai falar de China, de commodities, a gente vai falar da temporada de resultados, a gente vai falar de Petrobras. Então, aqui com a gente, Bruno Lima.
E aí, pessoal, tudo bem?
Semana cheia, né?
Pouquinho, mas tá acabando. Acabou a temporada de resultado, então vai dar um alívio.
E assim, já para começar o nosso papo, o que, que vocês acham que mais agitou aí o mercado nesta semana? Foi o arcabouço ou o Petrobras?
Acho que os dois, né?
Acho que um pouco dos dois. O Petro acabou até sendo menos surpresa do que todo mundo imaginava, acho que de certa forma, né?
Eu acho que a Petro, ela acabou ganhando talvez um holofote maior na última semana, porque o arcabouço também, ele já vinha no radar já há algumas semanas, né? Desde a apresentação lá do PowerPoint, depois o texto oficial do governo. Então o arcabouço, ele é um assunto que a gente já está aqui há uns dois meses falando.
Não tem tanta surpresa, né? Já vai todo mundo absorvendo, né? Aos poucos.
O próprio movimento da curva, acho que acabou refletindo um pouco isso, né? A gente estava dando uma olhada aqui de um... Poxa, a curva fechou bastante nos últimos dois meses para cá. Quando você olha o comportamento do 2 anos e 10 anos americano, seja ele nominal ou a taxa real, andou meio de lado, fechou lá quando teve os eventos dos bancos regionais, mas nas últimas 3, 4 semanas andou de lado. E aqui fechou bastante, ajudando bastante equity e tudo mais. Então acho que teve uma certa descompressão de risco doméstico e aí acho que o arcabouço tem um papel importante, não é... Acho que tem muita coisa ali que dá para ajustar no projeto. A gente acho que não vai ser ajustado dado o texto final, mas ao menos evita alguns riscos de cauda. Isso pelo menos tirou, acho que algum medo que o mercado tinha. E isso ajudou a ter esse fechamento de curva que a gente viu.
Então, legal. Então, para contextualizar aí, né, quem não acompanhou o noticiário essa semana, o texto do relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, foi entregue nessa semana, né?
Cláudio Cajado entregou nessa semana.
Nessa semana. E o requerimento de urgência do projeto, ele foi aprovado na quarta-feira com 367 votos favoráveis. Então, assim, o texto ele segue direto para votação no plenário da Câmara, o que deve acontecer na próxima semana. Então, assim, só para lembrar, o arcabouço fiscal ele reúne as regras de controle das despesas públicas e substitui o teto de gastos, uma regra instituída lá no governo do Michel Temer. Então, Álvaro, o que veio diferente aí nesse texto apresentado nesta semana, além do PowerPoint que a gente tinha visto, o que você viu ali?
Tá bom. Então, o texto que o governo apresentou, ele foi... por um lado, criticado pelo enforcement baixo, né? Ou seja, poxa, o contingenciamento não era mais das despesas, não era mais obrigatório se você não cumprir ali as metas de resultado primário, você não teria mais a criminalização do agente público em caso desse descumprimento também, que é basicamente ali na lei de responsabilidade fiscal. E aí o mercado viu isso como, poxa, mas então qual que é o motivo... Qual que é, digamos assim, o grande incentivo para o gestor público cumprir essa meta se ele não é obrigado a contingenciar a despesa e não vai ser responsabilizado, né? Então, acho que isso gerou alguma crítica bastante grande. O lado meio cheio do copo, como eu estava falando antes, que ajudou, na minha visão, a descomprimir risco da parte longa da curva, e aí destravou equity, destravou FII e tudo mais, é que a despesa ela tem, por regra, um teto de crescimento real, que é 2,5%. Olha, se a gente olhar para trás, lá de 2013 a 2015, o governo do PT, o Lula 1, Lula 2 e Dilma, na média, a despesa primária, em termos reais, crescia 6%. Se agora esse novo projeto está falando que no máximo vai crescer 2,5%, então me parece que é um... A gente tira do cenário aquela probabilidade de um descontrole das despesas públicas, uma trajetória explosiva da dívida... tudo isso fica de lado com o texto que o próprio governo apresentou. Então, acho que isso foi uma boa notícia. Mas tem esses pontos a corrigir. Aí, nas últimas semanas, foi isso que estava sendo debatido ali com o deputado Cláudio Cajado, Arthur Lira, todos ali os líderes da Câmara que estavam tocando esse texto do projeto, e aí voltaram com alguns gatilhos, né? Então, acho que isso foi importante. A criminalização do agente público não voltou, e nem era de se esperar que voltasse. E até assim, né? Acho que no fim das contas, ninguém quer ninguém preso, a gente só quer que a dívida não estoure e que, a lei seja cumprida. Né?
Que basicamente tenha a responsabilidade fiscal.
Que tenha responsabilidade fiscal. E aí, de fato, esses gatilhos que foram colocados, eles trazem um pouco mais de, digamos assim, de incentivo ao agente público cumprir as metas. Né? Então, num primeiro ano, há uma série ali de gatilhos, como, por exemplo, você não poder... você vai ter que contingenciar as despesas, ou seja, você congela aquilo que foi orçado no ano anterior e você não pode executar ao longo de todo o ano. E se você não cumpre por dois anos seguintes, você não pode nem reajustar salário de pessoal. Né? Então, o que é bastante impopular para um agente público e importante para as despesas, que geralmente a linha de despesa com pessoal é a primeira ou a segunda dos entes federados, né? Previdência acaba sendo o primeiro. Então, foram medidas que a gente achou interessante. Agora, tem algumas fragilidades. Por exemplo, na lei, a proposta era a seguinte: olha, se em 2024 o Brasil não cumpre a meta de primário, sofre uma punição de você crescer a despesa em 50% da receita e não mais 70%. Né? Isso já existia. Só que esse texto reajustado da Câmara trouxe? Você só vai conferir se você cumpriu ou não a meta em janeiro de 25 ou início de fevereiro de 25, quando todo o projeto de lei orçamentária já foi aprovado para o orçamento de 25 lá em final de 2024. Então, esse crescimento de 50% sobre a despesa não vai acontecer em 2025, vai acontecer em 2026. Então, se por um lado esse projeto trouxe gatilhos para o ano seguinte ao descumprimento, por outro, ele joga a punição do crescimento menor da despesa para o outro ano, no T+2. Então, isso acabou ficando um pouco estranho. Fora o fato que, para 2024, a lei trouxe ali algumas brechas, vamos dizer assim, para o governo conseguir gastar mais. Né? Quais são? Primeiro, a base de cálculo da despesa primária de 2023, que vai ser usada para calcular o crescimento de 24, vai ser incluído o bônus de investimento de 23 bilhões. Então, você já dá uma jogadinha para cima na base de cálculo. Ponto 2, qual é o crescimento real? Vai ser 2,5, vai ser o teto do crescimento. Ponto 3, qual a inflação que será utilizada? Será o maior IPCA 12 meses entre junho de 23 e dezembro de 23. Ou seja, o governo trouxe ali uma série de medidas para 24 para que a despesa tenha um novo impulso, além da PEC da transição, que, vale lembrar, shiftou a despesa pública para cima em 168 bilhões de reais. E isso não soa muito bem. De uma certa forma, o mercado até que não reagiu tão mal, na minha opinião. Assim, abriu um pouquinho a curva ali, alguns 10 bases, mas não, nada mais do que isso ao longo de todos os vértices. Então, o mercado, acho que ele ainda está vendo as coisas pelo lado meio cheio do copo em relação ao arcabouço fiscal. E aí, em relação à votação de ontem que você mencionou, tem um destaque importante, né? Que foram apresentadas 40 propostas de emendas ao projeto, né? A maioria sendo do Partido da União Brasil. E essa quantidade de emendas, que pode aumentar até o dia 24, que tende a ser o dia da votação no plenário, ele pode atrasar a votação, né? Então, acho que isso joga um pouquinho de incerteza adicional. Mas, em linhas gerais, acho que a expectativa em geral do mercado é que isso seja aprovado na Câmara nas próximas semanas. E no Senado, o Rodrigo Pacheco já vem falando que ele não vai trazer, talvez, assim, tantas mudanças. O texto que vier da Câmara provavelmente vai ganhar celeridade e ir direto ao plenário no Senado.
Isso que eu ia te perguntar, né? Esse texto apresentado lá pelo relator, ele pode mudar, então, né? Com essas propostas de emendas,
Sim, ele pode alterar. Então, e aí cada análise de emenda, ela não é muito demorada, não, mas 40, 50 emendas para ser, de uma certa forma, analisadas e aceita ou não, demora, né?
E agora deixa eu até trazer um pouco dos Estados Unidos, né? Essa questão dos gastos públicos, né? Aqui no Brasil é super importante, a gente tem discutido isso faz tempo. E agora, aí, nos últimos dias, a gente vê as discussões nos Estados Unidos sobre o teto da dívida, né? O chamado debt ceiling, que a gente vê ali no noticiário toda hora. Então, eu queria entender com vocês, assim, por que a gente observa tanto esse desempenho das contas públicas, né? Por que que isso é um fator tão importante?
Então, no caso dos Estados Unidos, há aquela possibilidade de shutdown, né? De você travar ali a máquina pública, e isso gera uma dificuldade de você executar diversos serviços e, consequentemente, ter uma dinâmica de atividade e de elevação de risco muito maior. Mas, assim, a gente que acompanha o mercado há algum tempo, e o Bruno é até mais do que eu, sabe que esse papo de debt ceiling, ele não é novo.
Sim.
Né? Todo ano tem essa história. Geralmente o mercado imputa uma volatilidade adicional quando vem esse assunto, traz um nível de risco e no final das contas sempre o Congresso acaba aprovando ali as contas públicas, né? Inclusive, ontem teve uma frase do presidente da Câmara dos Deputados por lá, o Kevin McCarthy, dizendo que olha, ele tem uma expectativa muito alta que esse assunto seja resolvido nesta semana.
Ele até usou a palavra é factível, né?
É factível, exatamente. Foi exatamente essa palavra. Então, assim, acho que claro que é um assunto bastante importante para acompanhar, mas confesso que eu não tenho visto lá a curva precificar tanto assim essa incerteza, né? Quando você olha ali alguns gestores globais, ali, quando eles são perguntados sobre esse assunto, todos eles têm uma resposta muito parecida. Olha, realmente é uma dificuldade, mas a nossa expectativa é que haja o avanço, a aprovação nessa semana. Então, assim, claro que tem o outro lado, né, o cisne negro da história, que se de fato não tiver nenhuma aprovação e o shutdown, aí isso não está no preço. Mas me parece que, acho que pelo menos para o nosso mercado, acho que esse assunto ele tem ganhado menos peso.
Legal. E, Bruno, já falando do cenário internacional, a gente viu dados da China nessa semana, né?
Então, ruins, né?
Ruins. Vendas no varejo, produção industrial. Mas teve aquele dado lá também, preços médios de casas novas, né?
Que
subiram ali 0,3%. Então, isso que eu queria entender com você. Essa tão esperada retomada da China aí, ela está vindo mais devagar?
Ah, cara, deu um belo banho de água fria. Acho que, assim, é que, assim, vamos lá, separando as discussões, né? Acho que o mercado, eu tinha uma parte do mercado que estava realmente olhando muito mais a retomada, muito mais voltada para a questão de consumo. E essa, de fato, apareceu. E uma parte do mercado continua ainda num debate, que é se essa recuperação, ela necessariamente passa ou não passa por dois setores que são muito importantes para a economia chinesa, que é a discussão do setor imobiliário e o setor de infraestrutura, né? Acho que a gente até já debateu aqui algumas vezes sobre esse negócio. Então, assim, acho que o ponto é que, acho que antes do processo da reabertura, o consenso era de que passaria por ambos. Por ambos, assim, consumo doméstico e infra e construção civil. Né, se essas coisas deveriam caminhar juntas. Está ficando claro que, né, ficou claro que o negócio não caminhou na mesma... Eles andaram, mas não na mesma intensidade. O consumo ele foi muito mais forte, principalmente a parte de luxo, né, bens de luxo. E a parte de construção e a parte de infra, ela tá, sim, melhorou, mas acho não, né? Olhando os preços de mercado, principalmente de commodities metálicas, não melhorou da forma que o mercado esperava. Minério de ferro andou pra caramba num componente especulativo, até porque antes, lá atrás, né, a gente bate aqui algumas vezes nessa tecla, você estoca na frente, aguardando, né, que o governo ele vá, de fato, entregar estímulo. O estímulo veio muito num grau muito menor do que era esperado. Você teve um processo de desestocagem Mas você olha, enfim, estoque em portos chineses, que é um dado semanal, assim, não está também dramático, está ok, né? Não está alto para caramba, mas também não está baixo. As empresas, as siderúrgicas chinesas, enfim, também na ponta, elas até sofreram alguma desestocagem, mas assim, o estoque também não está alto para caramba, está mais até, tá até abaixo da média histórica. Mas, de fato, fica essa sensação de stop and go, né? Vai, não vai, né? Pô, acontece, não acontece. E hoje, olhando para preço, o mercado aparentemente reflete que esse negócio não vai acelerar. Que a recuperação e a entrega do PIB lá de 5,5 com 6, que é uma parte do mercado tem, esse negócio necessariamente vai ser elevado pelo consumo. Aí, beleza. Mas digo assim, olhando para preço, é o que tem hoje. Olhando para preço de commodity metálico, olhando para a equity de commodity, esses caras, eles refletem um mercado, um crescimento da economia chinesa que ele não passa por uma recuperação adicional, né, ou por uma aceleração adicional do setor de properties, né, do setor, né, de imobiliário e do setor de infra. Isso posto, na semana... Hoje é... Não, hoje estamos falando aqui, porque hoje é quinta, né?
Hoje é quinta.
Foi ontem, antes de ontem, agora não lembro. Mas já saiu, né, algumas discussões relacionadas a algumas empresas estatais começarem a aumentar um pouco os programas ali de infra. Né? Meio que o governo utilizando as estatais, né, as SEO companies, né, state-owned companies, para fazer esse fomento da parte de infraestrutura. O minério andou um pouquinho, saiu de seus 104 por aí, para hoje está 108, alguma coisa nessa linha. Alumínio ainda bem deprimido, não reagiu. Então, assim, aí você teve algum repique nesse ponto. Mas, de fato, ainda está complexo, assim, não tá trivial. O lado bom da história, entre aspas, é que essas empresas de commodities metálicas aqui no Brasil, quando você pega a Vale, você pega a Gerdau, eles estão gerando ainda um bom caixa, mesmo utilizando premissa um pouco pior. Por que é pouco pior? Se você colocar um minério de ferro de 100 na Vale, você ainda vai enxergar a Vale gerando uns 10 com 12 de caixa. Uma parte disso volta via recompra, outra parte via dividendo. A Gerdau, no primeiro tri, ela gerou, se você anualizar a geração de caixa dela, e ela está 0,3 vezes a dívida líquida EBITDA, que é nada de alavancagem, ela gerou 1/4 do valor de mercado dela, em caixa. Então, assim, existe algum suporte no lado do balanço, por ele estar muito desalavancado. Então, se o preço, de fato, hoje, de novo, você está levando, entre aspas, como opcionalidade, se esse negócio voltar a acelerar, e no nível atual, poxa, pode cair um pouco mais, né? Esse free cash flow yield, que é o indicador que a gente olha, virar na Vale, se ela virar 15, pode, mas assim, não parece ser o cenário base. Pode ser que o free cash flow yield da Gerdau vire 30, caramba, assim, 30 é um suporte, assim, razoável. E aí a gente começa a pegar algumas outras commodities, acho que talvez a mais interessante seja a celulose, porque a celulose foi uma que ela segurou durante muito tempo e ela desacelerou absurdamente nos últimos 2-3 meses. E aí a gente começa a ver alguns sinais de inflexão, de retomada de compra de celulose pela indústria de papel, a gente chama, né, os papeleiros, principalmente na China. Então, assim, você vai juntando um pouco essas discussões, você fala assim, olha, realmente, talvez aqui a gente esteja chegando num momento onde, beleza, parece que, obviamente, é possível piorar, mas, assim, algum suporte a gente espera a partir de agora.
Então, é bem essa questão, né? No caso da Vale, a gente vê mais o susto ali na tela, né? O preço da ação reagindo ao minério de ferro, mas no balanço ali...
Então, tá porque, sob controle. Sabe o que é interessante? A gente estava até debatendo isso outro dia. Não é normal uma commodity... Petróleo, eu acho que é uma discussão diferente, mas não é normal uma commodity física, como é o caso, né? Metálica, perdão, como é o caso do minério, onde você consegue ver exatamente o que está acontecendo com o estoque ou ter uma visão muito boa, o negócio ficar oscilando 7%, 5% ao dia. Assim, não tem um fundamento físico né, um fundamento da oferta e demanda que ele consiga justificar uma oscilação de 7 a 10% no dia. É por isso que a gente bate muito nesse ponto. Tem algum caráter, obviamente, especulativo aqui na discussão. E aí você acaba trazendo isso para uma componente de preço. Assim como o petróleo também tem. Só que você olha lá, você consegue pegar no Bloomberg mais ou menos para ter uma ideia do que é a componente especulativa do petróleo. Você olha lá o contrato, né, swap, enfim. Você tem uma tela, você tem alguma coisa que te dá um pouco do norte de como é que está o mercado spec de óleo. Mas você não tem nada igual no minério. Então, mas, de novo, não é normal. De novo, a não ser que você tenha uma Evergrande, né, de novo, né, Evergrande 2, a missão.
Um evento bem do setor,
um evento, exatamente, que não está no radar, não tem nada que indique isso. Não é normal. Por isso que a gente também bate bastante nessa tecla.
E aquelas medidas que o governo chinês fez no ano passado para ajudar também o setor de construção civil, também acho que acaba evitando esse cenário.
Esse cenário de cauda, ele aparentemente está afastado. A gente pode debater aqui que o 130, de novo, que bateu lá atrás, o que era o componente spec desses 130 dólares do minério que bateu? Hoje o minério está 110. Vamos falar 20 dólares, né? Se 110, já estamos discutindo aqui pós tudo, essa, entre aspas, decepção com o processo de reabertura, e o minério está 110 e chegou a bater no melhor momento 130, tem, sei lá, 4 meses. Pô, beleza, assim, meio que inferindo o preço de tela, a gente pode dizer que tinha 20 dólares de caráter especulativo. É meio grosseiro, né, falar isso, mas se for isso, assim, bom, voltamos aqui a uma discussão onde se o fundamento físico ele aponta para 100 com 110, 110 não é ruim. Se a Vale vai girar caixa, a operação de Minas em Minas vai girar caixa. Enfim, é saudável. Beleza, o segundo semestre tem a questão da sazonalidade, tem tudo isso também, que normalmente o segundo semestre sazonalmente ele é mais forte para a oferta, mas a gente também advoga, e a gente já debateu isso aqui também algumas outras vezes, que a inflação de custo dos últimos anos para todos os setores, inclusive para o setor de commodities, esse negócio deveria ter deslocado o custo marginal. E se houve o deslocamento do custo marginal pela microeconomia, não faz sentido nenhum você ficar investindo em oferta adicional de capacidade onde você não tem o teu preço maior que o custo marginal. Preço spot, não, preço à vista da commodity. Se isso for verdade, e o custo marginal ele realmente deslocou absurdamente para cima, talvez o 100 ele seja um 90 alto, né, alguma coisa para ele, seja um baita de um suporte nessa nova conjuntura.
Existe algum número assim, mínimo para Vale, por exemplo, que o minério chegue e não seja positivo? Sei lá, 80 dólares?
Cara, a Vale é que você tem... O primeiro tri, como você teve muita deseconomia de escala, porque o volume acabou ficando aquém do esperado, quando você faz essa conta, né, você vai chegar no nível alto. Você vai chegar a 60 e... Acho que 65, se não estou enganado, eu não quero dar o número errado aqui, mas enfim, a gente até fez essa consolidação no relatório do primeiro tri, que é o custo de exploração mais o custo de entrega, né? Então, beleza, acho que seja 65, alguma coisa por aí. Já foi bem menor do que isso no passado, bem menor. Então, alguma coisa no processo de exploração, seja porque licenciamento, né, tem uma dinâmica diferente, seja porque... investimentos em segurança tem uma dinâmica diferente, mas seja porque o combustível subiu, seja porque a mão de obra mudou, né? Você tem inflação na cadeia inteira, esse negócio é deslocado para cima.
Aquele ajuste na gestão ali da empresa mesmo,
também,
né? No custo. No...
Então, se isso de fato é verdade para Vale, é verdade para Rio Tinto, é verdade para BHP, é verdade para Fortescue, enfim, é verdade para todos esses caras que detêm 75% da oferta mundial global de minério de ferro. A mesma coisa aconteceu no petróleo, a mesma coisa aconteceu na celulose, a mesma coisa aconteceu no alumínio. Então, não é específico de um setor. O que a gente está debatendo, e por isso que a gente tem muita dificuldade, né, de entender, às vezes, esses deslocamentos entre o equity e a commodity física, né, o que significa. Você pegar a celulose, assim, as ações, até pouco tempo, agora corrigiram um pouco, elas estavam precificando. Basicamente, se justificar o preço de tela, era um preço muito próximo ou até abaixo do custo marginal. A curva de celulose que você tinha que usar para justificar o preço de tela. 530, um pouco abaixo de 530 dólares a tonelada. Para a gente não faz sentido. Mas beleza, agora o mercado... Só que o mercado pensando na tese de investimento, quem está do outro lado, fala assim, poxa, mas para o tal também não quero pegar a faca caindo, né? Poxa, então, onde vai parar? Quando começar a parar e mostrar um sinal que esse negócio está chegando num piso, aí eu começo a investir. Então, essa é a dificuldade de você acertar o momento ali, o timing, né, de você estar comprando as ações de commodities. Mas o playbook de ação de commodities é você comprar quando a commodity está no nível mínimo ou muito próximo, porque o múltiplo vai estar alto, e você vende quando o múltiplo está baixo, porque a commodity ela subiu. Normalmente, assim, se você conseguir, obviamente, o timing ali, beleza, mas se você fizer isso de forma consistente no tempo, você deveria gerar valor no teu investimento.
É o que a gente tenta, né? Comprar na baixa e vender na alta, mas acertar. É o exercício.
Quem disse que
diário,
é fácil? Né? Nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, então não tem jeito.
Bom, queria continuar aqui falando de commodities, né? Vamos falar dela, da Petrobras.
Bora.
Então vamos começar ali.
Estou até abrindo o relatório aqui para não falar besteira.
Começar do princípio, né? Na semana passada, ela anunciou no seu balanço, né, ali um lucro líquido de 38,2 bilhões de reais e também anunciou a distribuição de 24 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio, cerca de R$ 1,89 por ação. E, nesta semana, a gente viu que a diretoria executiva da Petrobras aprovou a mudança na política de preços de combustíveis. Então, Bruno, ali, começando no primeiro ponto, como que vocês viram o balanço, acho que até, né, o balanço a gente já falou bastante, mas como vocês viram esses dividendos, e a grande pergunta da Petrobras, né, vai continuar essa distribuição que a gente vê bem elevada desde o ano passado, o que vocês estão traçando aí?
A gente achava antes que esse primeiro trilho já teria alguma modificação da política de dividendo, isso era o que a gente achava lá atrás, não veio, né, se a gente pegar a conta ali na ponta do lápis, o que foi entregue de dividendo nesse primeiro trilho é exatamente muito próximo da fórmula atual e que dá mais ou menos uns 60% de payout. E aí a gente pode advogar que não deu tempo de modificar. O CEO recentemente, né, deu entrevistas em alguns veículos de mídia comentando que vai ser revisto, mas que não vai para o nível mínimo. Então, aquela hipótese de você levar para o 25% de payout, ela foi afastada, aparentemente. Então, o que seria o meio do caminho? 40? 45? Né? Não sei, estamos em 60, não é 25? 40? Se for 40, obviamente, dependendo da curva de petróleo que cada um utilizar, mas se você utilizar um Brent ali de $80, você vai chegar a um dividend yield para Petro mais ou menos de 13%. Mais, um pouco menos, assim, 3%. E o que a gente advoga é que 3% é, assim, pela questão de dividendo, mas pela percepção de risco de alocação de capital em outras frentes, né, o tamanho que pode ser um capex de renováveis, o tamanho que pode ser um capex, enfim, de refino, a gente acha que tem outras opções mais interessantes. Se o investimento ele for realmente diretamente correlacionado com a discussão do dividendo. É um ativo barato? É um ativo barato, não tem dúvida. Múltiplo, quase qualquer métrica que você olhe. Mas a verdade é que o dividendo ele dava muito suporte para a tese. Era um colchão importante para você, entre aspas, reduzir a relevância de uma discussão de alocação de capital olhando curva de capex. Só lembrando, ano passado a Petro pagou um dividend yield de 58%, nessa ordem de grandeza. Está falando de sair de 58% para alguma coisa no tempo, né, de 13%, 15%. Então, assim, né, esse é o principal ponto que a gente comenta. Agora, quando você olha os últimos eventos, pô, de fato houve uma redução de risco, de percepção de risco pô, importante. Não vai ser payout mínimo, a questão da paridade de preço que você colocou, né, de curva da forma de preço, já entra nessa discussão. Ele, quando você pega a essência ali, que não tem uma fórmula, né? Você não tem um... Mas quando você pega um pouco do discurso que foi colocado, percebe-se que não vai ser um negócio descorrelacionado dos preços internacionais. Eles continuam fazendo parte da composição do PPI, né? Da Paridade Internacional de Importação. Se isso for verdade mesmo, a gente não acha que assim, grandes deslocamentos, gaps de preço vão acontecer. Acho que o ponto, que ainda é um ponto de interrogação, até porque não está tudo claro, é a questão de por quanto tempo esses preços podem, dependendo da magnitude, ficar descolados da paridade. E lembrando que o Brasil hoje ele é net consumidor de combustível. Ele ainda importa gasolina, importa diesel. Então a gente não é autossuficiente. Então você flertar com alguma um descolamento razoável da paridade internacional de importação, pode ser que eventualmente você esbarre em problemas de abastecimento. E aí tem outros, né, tem outros resultantes desse negócio que podem gerar, enfim, ruídos, desafios. Por isso que a gente, pelo que a gente recebeu, viu até agora, o evento do não ir para o mínimo e o evento do que foi dito, né, da paridade, realmente foram reduções de risco. Mas para a gente, hoje, a gente prefere, enfim, outras opções dentro do setor. Eu prefiro outras ideias pensando somente no dividend yield ex-Petrobras, ao contrário de Petrobras.
Até por esses motivos que a ação subiu no dia, né? Que exatamente. Saiu a mudança. Né?
Exatamente.
Que chegou a subir mais de 3%, né?
Não, a ação está ex. Ela está ex, não esse último, né? O anterior, né?
O que vai ser distribuído agora, né?
Exatamente. Ela está ex esse negócio. E ela já está no preço igual ao que estava antes. Então, assim, de fato... Está subindo um ano, se você botar dividendos, acho que alguma coisa já próxima a 20%, se não estou enganado. Pô, que é uma baita performance no ano onde a bolsa está basicamente de lado. Então, nesse ponto, realmente, todos os eventos até o momento foram positivos. Inegável. Não tem como... O que a gente discute é para frente, né? Eu acho que é o principal ponto aqui.
Eu até vi umas notícias ontem, exatamente isso. Se vem novas mudanças, né? Na política de preço. Né?
Exatamente.
As declarações, todo mundo pegando ali, que o risco é esse, se vem mais coisa.
Porque assim, a gente só vai saber na prática. Quando efetivamente a gente tiver... porque, vamos lá, petróleo, né, no jargão, está meio encaixotado, o que favorece. Você não está tendo grandes choques nesse ponto. Então, quando você, de fato, se você começar a ter oscilações de petróleo mais importantes, aí acho que vai ser colocada à prova essa questão da nova forma da paridade de preço. Aí, assim, a gente vai conseguir ter uma noção melhor do tamanho dos gaps, por quanto tempo, os efeitos de tudo isso. Por enquanto, é que está realmente, assim, está relativamente tranquilo, né, nesse ponto.
E, Álvaro, até partir aqui para a tua área macro aí, no dia do anúncio da mudança, a Petrobras já anunciou ali redução do preço da gasolina, do diesel, do gás. Você acha que isso já pega aí nos números da inflação ou o efeito...
Eu acho que a alteração que foi feita, acho que ainda pega pouco, né? Claro que tem todo efeito indireto, mas assim, a gente vai ter que esperar os focos ali, mas não acho que o mercado faça uma correção muito significativa no preço, na expectativa de inflação para esse ano. Acho que essa correção que teve, assim, aí vai muito de como fazer a conta, né? Porque a Bicom, ela mostra de um jeito... Quando você conversa com alguns traders aí que importam gasolina em algumas companhias, eles fazem de outro. Eu e o Bruno Balaciano, que é o nosso analista de inflação aqui do sell-side do banco, a gente faz uma conta meio parecida e... exatamente igual. E dava ali que gasolina e diesel estavam com preço doméstico já um pouquinho acima do internacional há algum tempo. Então, acho que tinha espaço, foi isso que o Bruno falou, né? Tipo, nesse ambiente de preço de petróleo mais baixo, está tranquilo. Agora vamos ver se esse negócio engatar. Acho que tem ali um ambiente também que vale destacar, que apesar dessa oferta bem apertada de petróleo, né, que é uma tese de, poxa, que a gente pode estar perto de um low ali do preço de petróleo, mas por outro lado, se a gente tiver o hard landing na atividade americana, poxa, isso pode ser mais um driver negativo para preço de petróleo, né? E aí, talvez essa política de preço não ganhe tanta tração, assim. Talvez eles façam, obviamente, essa continuidade, mas não tenha, talvez, no segundo semestre essa preocupação tão adicional. Mas que, de fato, acho que para médio prazo, para ao longo dos próximos anos, é, sim, uma preocupação. O que a gente tem também do nosso lado, que mais macro, tentado entender, assim, acho que menos em relação ao impacto da inflação, como falei, que ele é mais indireto ali, no IPCA mesmo tem um percentual muito pequeno, é como isso vai... É a política de dividendos da Petrobras, né? Porque tem Poxa, isso ajuda bastante na receita, na arrecadação do governo.
É o maior acionista, né?
É o maior acionista e a gente está num ambiente que é onde o ministro da Fazenda está precisando achar projetos e fazer medidas o mais rápido possível para aumentar essa arrecadação, para conseguir cumprir as metas de primário que ele mesmo está estabelecendo a partir de 2024. Né? Então, por exemplo, voltando ao arcabouço, que trouxe aquelas medidas de elevação de despesa para 2024, o nosso time aqui do banco está saindo de uma projeção de 65 bilhões de déficit primário para 2024 para algo na casa de 140. Muito longe da meta de primário, do lower bound, ali, do limite inferior da meta de primário para 2024. Já isso considerando mais 40 bilhões de reais de arrecadação em função dessa vitória recente que o governo teve no STJ de reincluir alguns benefícios de ICMS na base de cálculo no imposto de renda da pessoa jurídica e CSLL, que no início tinha-se a conta de 90 bilhões, de fato era 90, só que era 90 para setor público. Como a meta é do governo central, que fica para o governo central 30, 40 bilhões. Né? Algumas casas dão até uma conta menor. Então o governo está precisando arranjar essa arrecadação. E por conta disso, mais palpite do que tese, mas me parece que em função desses fatores, acho difícil a gente ter uma mudança radical na política de dividendos da Petrobras.
É, né? Até aquela discussão, né? A gente acha só acionista, não pode esquecer que o governo
é o maior
acionista ali, né? E é beneficiado pelos dividendos. Bom, eu queria ampliar um pouco agora, Bruno, acabou, né? Nessa semana ali, no dia 15, no dia oficial, a temporada de resultados do primeiro trimestre. E até saiu nesta quinta-feira um relatório aqui do Research com um consolidado ali geral da revisão dos números. E tirando Petrobras e Vale, o EBITDA e a receita dos balanços, né, sob a cobertura aqui do Research do BTG, eles vieram em linha com as estimativas, mas o lucro líquido abaixo do esperado. E na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, os balanços vieram mais fracos. Como que vocês viram aí essa temporada?
Então, tem uma parte importante aí que Vale puxa, né? Sem dúvida alguma, a questão do fundo, se olha, a Vale representa muita coisa do Ibov. Então a Vale puxou para baixo. Tem um outro fator mais, né, assim, geral, que é também a questão de serviço financeiro, né? A própria taxa de juros mais alta. Isso acabou realmente pressionando, você tem mais despesa financeira, então...
Que bate no lucro, né?
Exatamente, então você acaba consumindo essa parte da questão do lucro. Mas de resto, de fato, foram... Assim, e o restante, que quando a gente olha o que efetivamente surpreendeu positivamente ou negativamente, tirando esses dois aspectos, né, preço com commodities menores, alguma coisa assim, foram realmente dinâmicas muito específicas. Você pega, por exemplo, não tem uma participação relevante, mas pega Magazine Luiza, que veio um resultado, né, pior do que a gente esperava. Foi uma dinâmica, enfim, companhia, setor, né, setor barra empresa. O que surpreendeu positivamente, eu estou até abrindo aqui o relatório, é que quando você olha as empresas domésticas, isolando aqui a discussão, você teve EBITDA, enfim, melhor. Então, a parte operacional até veio bem. Então, receita bem, EBITDA bem. E o que realmente impactou foi, como eu falei antes, foi a questão de despesa financeira. Então, e esse acho que é um ponto importante para destacar isso. O que a gente está falando aqui é que, operacionalmente, os respectivos modelos de negócio das empresas que compõem o que a gente chama, né, do segmento doméstico da Bolsa foram bem. Então, elas, de fato, corroborando aquela ideia de que as empresas que estão no Ibovespa, né, são empresas, né, relevantes, vencedoras, destaques nos seus respectivos setores, têm diferenciais, isso de fato aconteceu, os números mostram. O que impactou todo mundo foi juros. Então, o pessoal acabou deixando ali no meio do caminho, entre o operacional e o lucro, deixou uma parte maior, um quinhão maior para a parte de despesa financeira. E aí, por outro lado, se você fizer o outro lado da história, bom, se de fato a gente vai, nos próximos meses, enfim, por algum tempo, a gente começar a discutir, invariavelmente, juros menores, a política monetária fizer seu efeito, enfim, o Álvaro está aí, pode falar melhor sobre esse ponto, que o banco está vendo, o banco mudou, inclusive, visão de juros. A gente, só por esse aspecto, você já deveria ter um aumento importante, não importante, obviamente depende de setor a setor, mas você já poderia ter, já vai ter um impacto bem positivo de lucro. Saiu até, o time do Cadu mandou esse relatório, tem um relatório falando exatamente sobre essa questão do impacto da redução de juros nas empresas. E quando a gente pega só o universo de cobertura do banco, para uma redução de um ponto percentual, um pouco mais, é porque 10% do cost of equity, deve pegar o cost of equity, mas vai dar muito próximo a isso, 1%, 1 ponto alguma coisa, o universo de cobertura do banco ele deveria reagir positivamente, deveria ter um aumento ali de 18,6% em termos de geração de valor. Né? As ações deveriam ser impactadas positivamente em uma alta de, grosso modo, 18%. Só que tem um setor, você vai de setor que é impactado em 7% para setor que é impactado em quase 30%. Aí a discussão justamente da alavancagem, duration de dívida, enfim, N coisas aqui. Mas acho que esse é um ponto importante. Operacionalmente, as domésticas foram bem. Quando você olha o que tem de parte externa, aí tudo bem, você teve frigorífico sendo impactado, teve a questão de fechamento de China, né? Ciclo de gado pior nos Estados Unidos, pegou o JBS, a Vale que a gente comentou, a Suzano que a gente falou também, enfim, preciolose menor, aço também não estava lá. Então assim, você tem esse mundo da commodity que de fato, quando você olha o todo, o operacional acaba sendo um pouco dragado por essa questão. Mas, sem dúvida alguma, acho que chama atenção o quão, né, o fator juros ele pesou.
Eu vi até aqui um ponto também lá no relatório que me chamou a atenção, Bruno, falando que as empresas de alimentos e serviços públicos também foram atingidas, né? Eu acho que de alimentos por causa da inflação, né? Que veio menor de alimentos, não foi?
Então, alimentos aí é a parte de exportadoras, né? Então você pega BRF, JBS, Marfrig, Minerva, aí tem essa questão dos ciclos. Né, que foram acabando, BRF, o resultado foi pior do que a gente tinha também, acabou que você ainda tem um spread de exportação de frango que transitou no primeiro tri ainda pressionado, a parte de processado foi realmente um pouco melhor, né, a parte de Brasil, mas não suficiente para offsetar essa parte de mercado externo, JBS, ciclo de gado lá fora pior, Marfrig, mesma coisa, também de multiposição aos Estados Unidos, também foi impactada negativamente em menor instância do que foi JBS, e Minerva teve a questão de China, né? Do mal da vaca louca, que você ali fechou as exportações para a China durante um tempo e você está retomando esse negócio. Quer dizer, você já retomou, mas até você, entre aspas aqui, não é desestocar o nome, mas enfim, né? Até você liberar a cadeia como um todo, né? Das cargas que estavam ali atrasadas, presas em portos prontas para serem exportadas que não foram, você demora um tempinho. Então, esse negócio já está normalizando, já normalizou boa parte, pelo que até a própria empresa comentou na conferência de resultado. Estão vendo, semana a semana, evolução positiva dos spreads de exportação de gado aqui no Brasil. Então, acho que, sem dúvida alguma, isso pegou o setor como um todo. Serviço básico, juros.
Só uma correção, eu falei da inflação menor, na verdade, a inflação menor de alimentos pegou as varejistas,
pegou,
né?
Pegou as varejistas de alimentos, exatamente, aí perfeito. Esses caras foram, com exceção o Grupo Mateus, que realmente o resultado veio bem melhor do que a gente tinha, exposição muito a Norte e Nordeste, mas sempre só sei, realmente surpreendeu possivelmente a despeito do que você bem colocou da redução da inflação de alimentos. E serviço básico, juros, né? Tem, obviamente, as suas dinâmicas ali, tem a Eletrobras que é relevante, enfim, tá descontratada, mas tem muita coisa ali também de despesa financeira que acaba pesando e meio que na dinâmica dos outros, né, contaminando ali o lucro líquido.
Aquela coisa, né? A gente discute juros em vários podcasts e aí agora a gente vê o resultado.
Vê o resultado,
né?
É isso.
No micro ali nas empresas. Bom, para encerrar o nosso episódio aqui, Álvaro, o que, que a gente tem que ficar de olho aí nos... Acho que na próxima semana é a votação, né, do arcabouço fiscal lá no plenário da Câmara e o que mais?
Então, acho que o arcabouço, de novo, né, ainda vai ser acho que um dado bastante importante. Bom, hoje a gente está fazendo o nosso podcast na quinta-feira, né, mas amanhã tem IBCBR de março. E acho que os dados de atividade no Brasil estão ganhando mais relevância, porque nos últimos meses os dados têm surpreendido para cima, sobretudo em varejo, serviços e mercado de trabalho. E isso tem, tirado aquela pressão gigantesca em torno do Banco Central de antecipar o corte de juros. Não que essa pressão ainda não exista, né? Mas, poxa, a gente teve, por exemplo, o Caged de março trouxe ali 190 mil vagas líquidas sendo criadas, empregos formais, e a expectativa era 90. O dado do varejo, serviços em tese ainda está forte, né? Mas o varejo, que deveria ser mais sensível às questões de inflação e juros, se esperava uma queda de 0,2% em março, veio alta de 0,8%. Quando a gente olha o varejo ampliado, adicionando veículos e material de construção, veio 3,6%, assim, um crescimento muito acima do que é para o mês, né, para fazer uma análise sazonal e tal.
Confesso até que quando eu fui dar a notícia no Telegram, eu olhei duas vezes e falei, gente, mas está muito diferente da expectativa, sabe?
Exato, exato. Então, assim, foi um dado bastante surpreendente e que tende a fazer um IBCBR mais alto e, consequentemente, um PIB do primeiro trimestre mais alto e fazendo todo mundo rever a atividade esse ano para cima, o que joga contra a convergência, a expectativa de inflação para 2024, né? Então, acho que os dados de atividade eles vão ganhar mais relevância nas próximas semanas. E o próximo assunto, acredito eu, que os holofotes vão começar a virar para a meta de inflação, né? Porque dia 29 de junho tem a reunião do Conselho Monetário Nacional, uma semana depois do Copom de junho, e lá a gente pode ter algumas mudanças. Acho que o mercado já coloca no preço algumas mudanças. Quais mudanças o mercado? Eu entendo que ele já coloca no preço. Um, a mudança do ano-calendário para o ongoing, né, o horizonte móvel, coisa que é positiva, né, está dentro da literatura, a boa literatura de política monetária, assim que o Banco Central americano faz, e que meio que na prática o Banco Central aqui no Brasil já vem feito. Né? E quando a gente pega entrevistas recentes do Haddad e do Roberto Campos Neto, ambos têm falado nessa direção. Então, acho que essa pode ser uma mudança. A segunda mudança que está em debate é, será que a gente não tem que ter uma banda de inflação maior de novo, sair de 1,5% e voltar para 2%, dada a nossa rigidez fiscal e tudo mais? Talvez isso aconteça. Se esses dois movimentos acontecerem, acho que já está no preço e acho que o mercado não estressa. Ao contrário, pode até ter um view positivo. O que está em jogo mesmo é o centro da meta, que hoje é 3%, e há a incerteza se ele vai ser elevado para 3,5% ou para 4%, o que nossa avaliação seria ruim, né? Acho que seria muito ingênuo achar que, bom, se a expectativa de inflação para 24, 25, 26 está 4, porque o mercado antecipou que acha que vai mudar a meta, então a gente muda a meta para 4 e nada acontece. Não é bem assim. Provavelmente o mercado vai reajustar essa inflação para cima e aí pior ainda o discurso do Banco Central. Então, eu acho que as declarações, as entrevistas do Haddad, do Roberto Campos e da Simone Tebet, né, que faz parte do Conselho, também podem ganhar mais peso e sempre com esse olhar o que eles estão pensando sobre meta de inflação. Como o Bruno comentou, a gente mudou o call de juros da casa agora para 12,50, com início de corte em setembro, e provavelmente em 25 pontos base. E aí mais dois cortes, 50 em novembro e dezembro até o final do ano. Acho que esse aqui é um wrap Brasil aí das próximas semanas para a gente acompanhar.
E é a expectativa do Boletim Focus também, né, para esse ano.
É do Boletim Focus também. E é o que está na curva também. Então, assim, está todo mundo meio que falando a mesma história. Agora, tem que ter o arcabouço aprovado com essas melhorias de enforcement. A gente não pode ter uma mudança na meta. De novo, vale lembrar, né? A gente já falou isso acho que aqui em algum lugar, mas poxa, quem que usa 4% de meta de inflação no mundo? Ou de 4 para cima? Paquistão, Vietnã, Ucrânia, Rússia, Turquia, África do Sul. Acho que não é uma turma tão legal assim, né? E a turma do 3% é uma turma de emergente também. Chile, México, Peru, Colômbia, Indonésia, todo mundo está usando 3%, não é uma maluquice, não. Talvez flexibilizar a banda por conta da rigidez fiscal e fazer um horizonte móvel para o Banco Central não ter que acertar em um momento do tempo a inflação, eu acho que podem ser melhorias positivas e que o mercado até acho que pode reagir bem.
Bom, e Bruno? Aí, agora acabou a temporada, dá aquela esfriada, né?
Acho que agora é o macro, 100%. Acho que é basicamente isso tudo que o Álvaro comentou. Realmente da parte micro, assim, com esse fim da temporada de resultados, é mais voltar para a prancheta e ver o que está fazendo sentido, o que, que não está, mas é assim, acho que o mercado volta agora a ficar realmente mais macro.
Bom, muito obrigada, Bruno.
Obrigado, valeu, galera.
Obrigada, Álvaro.
Valeu, gente, obrigado pelo convite mais uma vez.
É isso, gente. Mais um podcast Radar da Semana no ar. Lembrando, toda quinta-feira, final do dia, tem um episódio novo. Até semana que vem.